Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Olá a todos, estamos aqui para mais uma conversa no âmbito da rede Compor Mundos, humanidades, bem-estar e saúde no século XXI. Uma rede que procura, sobretudo, ser um espaço para pensar as grandes problemáticas contemporâneas. Tenho o enorme privilégio de estar à conversa com a professora Fátima Alves para pensarmos sobre relações sociedade-natureza, ou sociedades-naturezas, vamos ver o que é que vai surgir desta conversa, que futuros possíveis. Professora Fátima, muito obrigado por ter aceito este desafio.
Obrigada.
A professora Fátima,
o prazer é meu.
Obrigado. A professora Fátima é socióloga, professora universitária na Universidade Aberta, investigadora no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, onde coordena a linha Sociedades e Sustentabilidade Ambiental. No mesmo centro, coordena na Universidade Aberta a extensão do Centro de Ecologia Funcional. Tem um percurso notável em torno das grandes questões socioecológicas, bem como os processos sociais subjacentes, participando em vários projetos nacionais e internacionais, tendo sido muito recentemente nomeada representante de Portugal na Comissão de Gestão na Cost Action, Ciências Sociais e Humanas para a Transformação e Resiliência Climática, onde também coordena a atribuição de bolsas. Também no projeto europeu Phoenix coordena as tarefas afetas ao Centro de Ecologia Funcional, enquanto parceiro neste projeto, nomeadamente no entendimento sobre a construção sociocultural da natureza e do ambiente e de que forma esta construção e os seus significados podem ou não condicionar a implementação das medidas associadas ao Pacto Ecológico Europeu e à transição ecológica. Mas antes de nos debruçarmos sobre este projeto, parece-me relevante percebermos como, com um mestrado em Política Social e um doutoramento em Sociologia da Saúde, e corrija-me se estiver a dizer alguma coisa de errado, focado nas racionalidades leigas e na saúde mental, as questões socioecológicas ocupam hoje um lugar proeminente na investigação que desenvolve. Olhando para trás, que pontos de ligação ou comunicação ou pontos de encontro é que identifica no seu trajeto que unem estas duas áreas?
Obrigada, Diogo, pela bondade das tuas palavras e da tua apresentação.
Verdadeiras.
Pois, essa é sempre uma pergunta difícil, não é uma pergunta assim, não é? Às vezes, é, no fundo, é perguntar porque é que fez o que fez, não é? Qual, o que é que estava subjacente a isso, como é que as coisas se ligam?
Exatamente.
Eu acho que as coisas se ligam, embora por vezes possamos não lhe atribuir ligações óbvias. De facto, eu comecei por trabalhar as políticas de saúde a partir do contexto hospitalar, portanto, da instituição biomédica, mais numa visão da sociologia médica e não da sociologia da saúde e da doença. E digamos que a partir daí nasce uma grande paixão pelos mistérios da compreensão da nossa mente, de porque é que fazemos o que fazemos e, de facto, onde é que estão as grandes fronteiras, não é? Entre o normal, o patológico, etc. E, portanto, entro por um caminho de busca permanente e de compreensão dessas relações, onde, obviamente, a natureza faz parte e onde as relações com a natureza também estão aqui presentes. E dessas relações também se tem de tirar consequências do ponto de vista da compreensão, digamos, da forma como os humanos agem.
Claro.
As razões que os levam a agir, etc. Pronto. Aparentemente podem ser universos distantes. De facto, nós crescemos e a humanidade desenvolveu-se e a história foi passando, não é? Em que esse fosso, não é? Essa dicotomia, essa separação abissal entre o mundo, as sociedades e a natureza foi de alguma forma também promovida, não é? Quanto mais nos afastarmos da natureza, mais civilizados somos.
Em princípio.
Não é? Exatamente, portanto, estamos aqui a falar de uma construção de representações, não é uma representação, há representações, daí que a questão da natureza e das naturezas se coloque de uma forma muito, muito forte, porque digamos que também esse significado, essa construção está muito ligada às culturas e à forma como as culturas se desenvolvem, não é? Em relação com essa, com o todo, com o cosmos, com o todo, com a Terra onde vivemos, com os elementos da natureza, com, enfim, nós é que estamos muito sempre centrados na forma como, enquanto humanos, como é que pensamos o mundo e, portanto, somos egocêntricos e egocentrados e colocamo-nos no centro do universo, mas de facto nós somos uma parte do universo, não somos o centro. Eu não sei se estou a fugir, provavelmente estou, mas é muito normal. Obviamente que está a saúde mental em particular, está ligada com toda esta construção e com toda esta relação de várias formas, até pensando na crise ecológica, no impacto, de uma forma mais óbvia, não é?
Claro, claro.
Do impacto, sei lá, dos eventos extremos, não é? O impacto que tem na forma de organização social, na nossa vida cotidiana. Alguém, seguramente, nós passamos recentemente por uma pandemia, não é? Que resulta também muito, digamos, destas fronteiras ou destas relações, não é? Entre a natureza e as sociedades, etc., que nos levam a este tipo de consequências, enfim, e de propagação de vírus, etc., que estamos no início, não é? Com as, claro, alterações climáticas, muitas virão, e, portanto, esta será a primeira grande experiência, não é? De impacto, e que a humanidade tem que aprender com ela e preparar-se para o que vem aí. E de facto, de uma forma mais óbvia, talvez aí se consiga ver, não é? Onde é que está a saúde, onde é que está a saúde mental, onde é que está o sofrimento, não é, humano, o sofrimento dos outros elementos da natureza, porque, não é, temos aqui, cada vez se sabe mais sobre, digamos, esses outros elementos. Ainda ontem vinha na Nature um artigo sobre os pássaros, que aparentemente têm, não é, um cérebro tão pequeno. Eu não sou bióloga, portanto nem sei explicar com os termos dos biólogos, mas... De facto, descobriu-se que aquilo que nos torna inteligentes, entre aspas, não é? Os pássaros terão de outras formas e, de facto, conseguem pensar sobre a sua própria ação. E, portanto, acho que isso nos deve levar a pensar o quão desconhecido é este universo da diversidade, da biodiversidade, o quão amplo ele é e o quão pouco nós sabemos para podermos decidir o que é válido e o que é que não é válido, o que é que conta e o que é que não conta nesta relação com a natureza. E, portanto, acho que nos devemos pôr sempre aqui ao serviço de uma possibilidade maior de compreender essas relações em outros termos, que não são os termos a partir da humanidade no centro.
Claro. E isso é fantástico, porque tocou em alguns pontos que eu acho que serão muito interessantes no decorrer da nossa conversa, sobretudo a questão da separação abissal, não é? Que separa aquilo que é considerado sociedade e o que é considerado natureza, e aquilo que no fundo também coloca em lados opostos os humanos e os não humanos, não é? E de facto, aqui a questão também da sociologia também tem um papel complexo, não é? Porque a sociologia, tive a oportunidade de ler um artigo seu que publicou há algum tempo com o investigador João Aldeia, Against Environment, que tem um título forte, não é? Que à partida causa assim um certo choque, não é? Contra o ambiente, não é? Mas que de facto, com o seu conteúdo, nós conseguimos perceber que a grande questão aqui e que está subjacente no artigo é que quando estamos a falar de ambiente podemos não estar a falar de natureza e que, de facto, quando tentamos acionar determinados contributos da sociologia do ambiente, a pergunta que me surge é: será que esses contributos são suficientes para darmos conta da multiplicidade de atores e de ações e de influências que caracterizam o mundo que nos rodeiam? E isso leva-nos também depois para outra questão que é, e que de certa forma o Bruno Latour, não é, que todos nós conhecemos com a teoria Actor Network Theory, da teoria da ator-rede, nos mostra exatamente que essa teoria vem tentar dar resposta a este mesmo mundo de interdependências e de inter-relações que não pode deixar de lado, não pode só considerar um ator, não é? Considerar também os não-humanos como atores nesta mesma relação de interdependência. E uma das questões que eu gostaria também de conversar consigo é como é que vê o contributo da sociologia do ambiente para o estudo das relações de sociedade e natureza? Ou seja, não é perguntar se ele é válido, porque do ponto de vista ele até pode ser válido, mas quais são as tuas principais limitações que consegue apontar?
Pois é, sim, de facto, eu acho que existem aqui várias ordens de razão, não é, que devem ser tocadas. Nós provavelmente nesta conversa não conseguimos tocar todas, mas desde logo a sociologia do ambiente traz uma dimensão central que não pode ser mais ignorada e que nós ainda lutamos muito para haver afirmada, que é a dimensão social, não é? Digamos, dessas relações, não é, ecológicas, ou, enfim, da biodiversidade, dos fenómenos ecológicos. Nós falamos muito em fenómenos socioecológicos para frisar essa dimensão que frequentemente é deixada de parte. Portanto, por um lado, a sociologia do ambiente, independentemente da sua orientação, porque a sociologia do ambiente não é uma voz, ela própria integra em si diversas perspectivas, não é? Que tem visões distintas do ambiente e não só enquanto objeto de estudo, mas também do ponto de vista metodológico, assim como a sociologia em geral noutras áreas, portanto, reflete um bocadinho também, digamos, a própria história da sociologia. E, portanto, dizia eu que este poder que ele tem, que a sociologia tem para frisar a importância dessa dimensão social, coloca-nos logo perante uma abertura de campo que é central, que é muito interessante, não é? Para todos os fenómenos que queremos compreender. Isto por um lado. Por outro lado, e acho que aí toca um bocadinho com a questão do artigo que refere, tem a ver com a forma como a sociologia, digamos, dominantemente, porque obviamente não traduz todas as posições, concebe o ambiente, não é? A forma como o concebe, é como se o ambiente traduzisse esses elementos da natureza. E, na verdade, o ambiente aqui é sempre o ambiente dos humanos.
O pano de fundo, não é? O background, não é?
Exatamente, onde a nossa vida decorre e, portanto, são aquelas interseções. Nós olhamos para o ambiente enquanto um reservatório de recursos, não é? Que estão lá à espera de ser usados, de ser o próprio, de facto esta é uma visão muito cartesiana, o próprio Descartes, não é? Dizia, propunha, não é? Essa mastering nature, portanto dominar a natureza será o nosso desígnio enquanto humanos. E de facto, contra o ambiente, precisamente por isso, porque o ambiente, a natureza é muito mais do que o ambiente dos humanos. E são essas interações e essas inter-relações que nós temos que criar sistemas, teorias, temos que criar metodologias capazes de os abraçar, capazes de os evidenciar, capazes de os tornar explícitos quando tentamos compreender os fenómenos. E se queremos compreender o Covid, por exemplo, já que falamos na pandemia, nós temos que dialogar não só com as pessoas que sofreram, com os agentes que cuidaram, não é, do sistema, com a indústria farmacêutica e toda a sua agência, etc, etc. Portanto, não temos também que dialogar com todos os outros elementos que transmitiram o vetor, que transmitiram, não é, o vírus, que são, aparentemente, foi através de animais. Portanto, temos que conversar com eles no sentido simbólico, mas no sentido de os ter em conta, não é?
De os considerar, ouvir, não é?
De os considerar nesta interação e nesta visão. O próprio vírus. E, portanto, de facto, falaste no Bruno Latour, e o Bruno Latour deu um murro na mesa e pôs uma nova, não é? Fez uma proposta epistemológica, que é a teoria da Torrede, que, enfim, é tão criticada como amada. Temos aqui uma relação ao nível das ciências, não só da sociologia, mas das ciências em geral. Temos aqui, de facto, enfim, gente que adora e enfim, sublinha a sua importância e, de facto, outras visões que não, que acham que é uma visão, enfim, pouco retórica e que muito pouco prática. Na verdade, ele pôs em prática, e é muito interessante ler a maior parte dos livros dele, que eu aconselho vivamente, mas ele faz uma proposta a partir de uma posição dos estudos da ciência e da tecnologia. Ele contesta, não é? E acaba por propor uma visão alternativa que, de facto, nos permite dar conteúdo a esse against the environment, não é? Não quer dizer que seja a única visão, existem muitas outras e já foi desenvolvida de várias formas, a teoria do Atorred, enfim, e isso, sem dúvida, coloca-nos aqui perante a necessidade de não mais olhar as relações, não é? As inter-relações entre as sociedades e a natureza, com todos os seus elementos, como fazendo parte de um contínuo no qual todos convivemos, não é? No qual, com o qual trocamos energias constantemente e com o qual interagimos, até estes objetos que estão aqui à nossa frente, este microfone, esta mesa, essas folhas de papel, os meus óculos ali, tudo interage e tudo tem aqui. Faz parte deste nosso quadro, deste nosso momento e, portanto, faz parte, se queremos compreender, de facto, não é? Temos que ter essa abertura de campo.
Sem dúvida, e é muito interessante porque estava a ouvi-la falar e estava eu próprio a fazer-me alguns questionamentos, não é? E não resisto em partilhar agora um que me surgiu, porque estava a ouvir falar sobre a questão do mastering nature, não é? Dominar a natureza. Isso levou-me para o conceito que já temos debatido entre nós e mesmo no grupo, que é a questão da agência, não é? A agência da natureza. E por vezes dou por mim a pensar que quando nós negamos a agência da natureza, uhum, não é? Porque há muita gente que nega, que não passa, que é uma filosofia, não passa no, da parte teórica. Mas se a natureza não tem agência, porque é que nós a queremos dominar? Esta é uma pergunta que eu tenho tentado responder, porque quando nós queremos dominar é porque é algo que está incontrolável, não é? Porque nós queremos dominar para controlar algo que é incontrolável. Uhum. Portanto, se quando nós reconhecemos... O facto de dizer que queremos dominar não é um reconhecimento que a agência tem natureza, ou qual é a sua opinião sobre a agência da natureza? Pois,
estamos a falar, obviamente, de uma visão da ciência que não é única, felizmente, que tem sido grandemente contestada. Uhum. E, portanto, estamos já tão distantes do método científico, não é? Da ciência moderna. Felizmente, temos já outras visões bem mais enriquecidas e, portanto, que foram bastante mais além. Eu diria que a nossa relação com a natureza, historicamente, é uma relação ambivalente. Tanto nos aproxima, não é? No sentido de amarmos a natureza, de encontrarmos na natureza refúgio, de encontrarmos na natureza saúde, beleza, não é? Contemplação, enfim... Podíamos ter aqui falar sobre isso, inspiração das artes, não é? A natureza aparece espelhada na literatura, na pintura,
nas
na música,
formas de arte, claro.
No cinema, sei lá, não é? Na poesia, ela inspira, não é? Ela é inspiradora. Portanto, como também medo. Medo porquê? Porque é o desconhecido, é... Não é? Tantas histórias que relatam, que atribuem.
Mistério, não é? O próprio
exato,
mistério.
E atribuem vida ou atribuem características humanas e põem as árvores a falar. Uhum. Aliás, nem os cientistas resistem a humanizar a natureza, não é? E então vemos sempre. De facto, existe aqui um mundo que nós não compreendemos e preenchemos de alguma forma. Ainda bem que cada vez mais se sabe mais sobre como é que funcionam os elementos, mas é este todo, como é que funciona o todo? Como é que interagem todos estes elementos, não é? Porque é uma simultaneidade, é uma coexistência de sincronismos, não é? É quase como temos elementos infinitamente, não sabemos quantos, não é? Por exemplo, tantas espécies que ainda não são conhecidas.
Exatamente.
Estão a ser conhecidas agora, tantas ou mais do que aquelas que se estão a extinguir, não é? Portanto, sabemos tanto quanto desconhecemos, ou
claro,
quanto mais sabemos, mais temos consciência o quanto desconhecemos. E, de facto, é esse desconhecimento que também não nos permite perceber ou chegar a essa unicidade, não é? Perceber como é que este todo, porque parece que faz parte de um organismo, não é, total, como é que este todo funciona interacionalmente, como é que ele... Não é? Como é que ele se arrasta para o bem e para o mal?
Claro.
E, na verdade, não é? A crise socioecológica contemporânea, as alterações climáticas alertam-nos para isso. E nós percebemos que quando acontece um furacão, nós vemos os impactos que isso tem a vários níveis. Não é só por onde o furacão passa e, digamos, os estragos que causa, é aquilo que deixa, é o lastro que deixa, é como é que depois vai para outras paragens. E, de facto, repara, quando isso acontece, quando há um evento extremo, seja um furacão, um fogo, nós que estamos tão habituados no verão a sofrer tanto com,
claro,
os incêndios florestais que matam pessoas, que matam elementos da natureza, que destroem esses elementos de uma forma, de facto, avassaladora, destroem os solos e o que é invisível aos nossos olhos, destroem o ar, a qualidade do ar. Pronto, há aqui todo um conjunto de interações que, de facto, nós conseguimos perceber que ficam perturbadas, altamente perturbadas, e nós também ficamos altamente perturbados. E, nesse momento, aquele elemento, aquele acontecimento, acaba por vir para o centro. Deixa de ser periférico, as florestas deixam de ser as árvores, elas passam a ser o nosso centro.
Quando nos
durante
afeta,
um bocadinho,
não é?
Exato, não é? Na medida em que afeta ou na medida em que nos chama a atenção. Mas logo de seguida, de facto...
São relegados novamente, não é?
Portanto, ficamos aqui... No fundo, o que é que isto nos diz? Dá-nos o conhecimento de que nós não podemos, de facto, esquecer que existem esta diversidade de elementos e que esses elementos que não são o centro e que nós nos esquecemos deles também fazem parte desta equação e deste quadro de interações e que por vezes eles também têm que estar, têm que eles tomar o centro. Às vezes nós temos que ser secundarizados Ou seja, a visão antropocêntrica tem que dar origem a uma visão naturocêntrica. Se é, não sei se existe a palavra, se
fica
calhar
agora
não.
Fica aqui registada a patente, já, não é?
Não parece, mas pronto. Porque às vezes, de facto, isso é necessário para que algum equilíbrio aconteça. E, portanto, nós não podemos mais fazer de conta que estes elementos não existem. Eles fazem parte do mundo e são eles que nos proporcionam a possibilidade de viver aqui.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós é que precisamos da natureza, não é? Não é a natureza que propriamente precisa de nós, não é? Tocou em dois pontos que eu acho que são importantes para a nossa conversa, para o decorrer daquilo que ainda falta e que ainda podemos falar. Primeiro, porque falou na questão da interdependência entre as diversas espécies, não é, existentes, e que nós não conhecemos nem sequer metade, ou uma parte, conhecemos uma parte ínfima. Eu estava-me a lembrar do livro da Jane Goodall, que é Seeds of Hope, Sementes de Esperança, que mostra que até as próprias árvores, debaixo do sol, não é, daquilo que não é visível, têm relações de parentesco, é muito interessante, e alimentam-se consoante sentem que uma determinada árvore precisa de partilhar, partilha, isso é muito interessante, e era só aqui uma parte que eu gostava de fazer, que estava a ouvi-la e estava-me a lembrar. E agora a segunda questão era, portanto, a questão que vem a seguir era repegar um pouco aquilo que falou no início sobre que esta divisão de sociedade-natureza também está muito associada a uma divisão ocidente e não ocidente, não é? Uma visão dominante daquilo que é o conhecimento científico. E lembro-me que numa das nossas conversas, quando nos conhecemos, não sei se vai lembrar, mas disse-me uma vez, mais ou menos, eu não sei se vou conseguir reproduzir, mas vamos ver se eu chego lá, que as relações sociedades-natureza eram uma lente heurística para entender as sociedades e como elas se relacionam, sobretudo entre humanos e com os não-humanos. E de facto, isso tem, até no trabalho que temos vindo a desenvolver no Phoenix, isso torna-se claro, não é? A forma como nós nos relacionamos com a natureza e com os elementos não-humanos mostra-nos também o que é que somos enquanto sociedade. E de facto, agora fazendo uma ligação, vamos ver se eu consigo chegar onde eu quero, Bruno Latour, numa entrevista que deu, eu acho que pouco tempo antes de morrer, uma entrevista muito interessante, dizia que os países latino-americanos nunca tinham sido modernos, porque não precisaram de o ser, eles ultrapassaram essa etapa. E que, na verdade, quando os países do Ocidente os caracterizam como exóticos, isso é fruto da própria visão ocidental que os quer colocar numa relação, primeiro, desproporcional, não é? De dominação, e depois de legitimar o que é conhecimento e o que não é conhecimento. E a minha pergunta é, como é que vê esta dominação, esta supremacia, não é, que já tem há algum tempo e que tem, de certa forma, nos conduzido até onde nos encontramos e, se calhar, até às grandes crises ecológicas que vivemos, como é que vê esta dominação ocidental sobre o que é ciência, cultura e natureza, e também esta diferenciação também do que é conhecimento ou do que é saber fora daquilo que é o mundo ocidental?
Pois são muitas questões numa só, não é?
Responda às que consegui.
Mas não, é uma questão que eu acho que é central e que se calhar devíamos ter começado por aí, antes de falar destas complexidades entre a natureza e as sociedades. Na verdade, nós, as sociedades, o modelo ocidental, vamos-lhe chamar assim, modelo ocidental, capitalista, moderno, não é? A modernidade, instaura e reproduz várias dicotomias e instaura diversas, aprofunda as desigualdades, sem dúvida, e acaba por reproduzir na relação com os outros não ocidentais, portanto, com todo esse sul global, aquilo que faz com, de facto, os grupos, enfim, os grupos socioeconómicos mais desfavorecidos, as mulheres, os negros, não é? Todas as discriminações, desigualdades, etc., acaba por reproduzir nessa relação que reforça, não é? Também, digamos, essa reprodução dessa forma de organização social ocidental, capitalista, moderna, tudo isso. E são essas dicotomias e é essa reprodução que nos impede de ver o outro.
Sem dúvida.
E que faz com que, quando chegamos perante o outro, perante essa diversidade que não compreendemos, mas que também não nos esforçamos para compreender, de facto consideramos que é terra de ninguém, é terra nullis, é de ninguém, e portanto podemos apropriar-nos. E é assim que esta colonização do Sul, não é? Através das descobertas e tudo o que vem, daí, o que veio antes e o que vem depois, porque não foi só aí que nós contactamos com essas novas terras, esses novos mundos que nós apropriamos, invadimos, colonizamos à nossa imagem e medida, acaba por ser uma forma massiva de negação do outro e de negação das outras formas de organização social, as outras civilizações, as outras formas de entender o mundo e de se relacionar com o mundo. E acabamos, digamos que a própria exploração que fazemos da natureza acaba por se expandir através desse contacto, dessas possibilidades que abre o contacto com outros povos, com outras geografias mais distantes e das quais nos apropriamos e às quais impomos uma cultura e uma forma de vida e uma forma de organização social. Não é sempre, obviamente, discriminando essas especificidades. Eu não sei se ajudei, mas de alguma forma eu penso que a questão, todo o processo de colonização e as novas formas de colonização, não é? Que, enfim, assistimos e convivemos com elas pacificamente ainda agora, com o Mundial. Não é? Mas assistimos a elas e permitimos que isto continue. E, de facto, a partir desse momento, nós conseguimos cavar aqui um fosso ainda maior nesta relação com a natureza, de exploração, de domínio, de exploração de recurso, de entendimento dessa natureza enquanto um recurso que está ao nosso serviço e que é ilimitado quando não é. As ciências gritam isso há muitos anos, não é? Que os recursos são limitados. Como é que vamos fazer isso? Repara, é quase como se mesmo nas sociedades ocidentais este sistema servisse a um grupo muito minoritário, claro. Um grupo muito pequeno. E, portanto, isto leva-nos a reduções cada vez maiores. E, de facto, percebemos que o grande problema que está subjacente a tudo isto são as desigualdades. São essas desigualdades
estruturais, não é?
Estruturais que permitem a construção de desigualdades em cima de desigualdades e o não sair dessas desigualdades.
Essa reprodução das
mesmas. A dependência, não é, que se mantém em relação à questão da sobrevivência, que é central. Ainda agora vimos, quando atingimos os 9 bilhões.
Mil milhões, não é?
Eu nem sei dizer esse número, peço desculpa.
Acho que se tem que dizer. Mas em pronto. Português é mil milhões.
Mil milhões.
Acho
e,
eu.
Exatamente. E, portanto, o que é que se fala? Ah, como é que vamos alimentar? Na verdade, há estudos que dizem que que no mundo se produz para 11 mil milhões. Então, o que é que está a acontecer aqui? Há aqui, de facto, muitos equívocos que é preciso trabalhar neles para compreender, de facto, para onde vamos e para onde queremos ir e como é que as coisas estão a acontecer, não é?
E para conseguirmos responder a estes grandes desafios, não é? Porque sem isso,
sim,
dificilmente...
para mim, exato, eu tenho mais questões, eu não tenho respostas, tenho questões, lamentavelmente, é isto o que eu posso dizer, é isso, é, não tenho...
E agora, pegando um bocadinho naquilo que é a sua participação e... também a minha, tenho o privilégio de estar consigo no projeto Phoenix, juntamente com outros colegas do Centro de Ecologia Funcional, que neste grande projeto europeu procura dar voz aos cidadãos, não é? Pelo menos é esse o mote que tem, que está na base do Phoenix, não é? Através de novos modelos de participação, de inovação democrática, dar voz aos cidadãos para uma Europa mais verde. Uhum. E, mais uma vez, pegando em Latour, numa das suas obras, penso eu, que não quero estar em erro, mas penso que é o The Politics de La Nature, que ele fala que é absurda a divisão entre humanos políticos e não humanos apolíticos. Isso levou-me a pensar, em alguns trabalhos que temos vindo a desenvolver, sobre como é que a natureza se liga a estes processos, de novos processos de organização social, não é? De participação, de inovação democrática, levou-me a pensar naquilo que Latour também fala de novos coletivos em que se integram humanos e não humanos, não é? Considerando aqui que eles também são atores neste novo processo de transição ecológica que muitas vezes os têm desconsiderados. E a primeira pergunta, que se calhar é complexa, é viável um coletivo de humanos e não humanos nesta nova transição ecológica? Será que ainda vamos a tempo de pensar nisso quando esse não foi sequer equacionado? Portanto, a transição ecológica não foi pensada tendo na sua base esta nova forma de organização social. E depois, se os direitos da natureza, que ainda estão um pouco num plano jurídico, não é? Ainda não conseguimos, de certa forma, aplicá-los nesta nova transição, se também poderão ser uma ferramenta, um instrumento interessante para dar resposta a esta transição ecológica tão necessária em que os humanos e não humanos são chamados a participar.
Uhum. Sim, há aqui uma das questões que eu acho que se cruza também com o que falamos anteriormente, tem a ver com os saberes, os conhecimentos, as diversas ciências, as diversas abordagens, como é que nós conjugamos tudo isso a nosso favor, ou seja, no sentido de produzir compreensões, não é, dessas complexidades, dessas relações de interdependência entre as diversas dimensões, por um lado. Por outro lado, como é que nós incluímos todos esses saberes e porque é que isso é importante? Porque é que é importante incluir todos esses saberes? Então não é a ciência que domina e comanda aqui o coro da verdade?
A evidência mostra que não, não é?
Exatamente. E, portanto, estamos aqui, de facto, temos aqui muitos desafios, que é articular saberes, articular ciências, articular poderes. E é aí que entra a questão da participação e a questão do reconhecimento da agência da natureza, não é? A natureza enquanto um sujeito da história. Eu gostava de ouvir os historiadores a falar sobre isso, mas eu acho que é muito interessante e é fundamental pormos, de facto, em cima da mesa essas diversas possibilidades, até porque nós sabemos que não existem respostas tipo. Existem contextos e existem elementos, atores desse contexto, humanos, não humanos, seja o que for, que estão lá, que têm as suas especificidades. E, de facto, são essas especificidades, são essas vozes plurais, são essas interações, não é, contextuais, que nós temos de trazer para a transição ecológica, se queremos fazer alguma transição. Ou seja, se nós queremos fazer diferente, se nós queremos... Temos que conjugar essas diversidades e temos que encontrar forma de as trabalhar, de começar por explorar, no sentido de enunciar, de evidenciar e de compreender todas as desigualdades que estão na base da situação a que chegamos hoje.
Exatamente.
E, portanto, de facto, aqui é necessário não só trazer todas as vozes, como dar-lhes oportunidade para que elas se manifestem, não é? E sejam um elemento desse processo de transformação. Eu, de facto, assim, se me perguntarem, mas como é que se faz isso? Eu não sei se é possível fazer isso hoje em dia, nos contextos que nós vivemos e até pela forma como nós vemos que as coisas têm estado a ser abordadas, quer a nível europeu, quer a nível global, não é? Repara, o mundo não tem fronteiras. As fronteiras somos nós que as pomos. Os processos biofísicos, bioquímicos, sei lá o quê, não têm
fronteiras.
As fronteiras somos nós que as pomos. E ao instaurar fronteiras, instauramos desigualdades, instauramos poderes, não é? Isso é utopia, isso não pode ser. Pois, mas a verdade é que eu não sei como é que se fazem estas mudanças transformadoras, Diogo. Na verdade, eu não sei. Não sei se a revolução é a única possibilidade. Não sei. Eu própria não sei. Eu não sei se é possível fazer isto como nós, se calhar, gostaríamos de o fazer, que era encontrar para cada contexto, porque é esse o nosso grande desafio,
claro.
Against all odds, contra todos os obstáculos, esse é o nosso desafio, é conseguir, de facto, mostrar as especificidades contextuais, biofísicas, sociais, culturais, identitárias, não é? De cada um desses contextos e de que forma é que isso nos permite, a partir dessas características, encontrar formas de transição ecológica onde todos têm voz, onde todos têm poder, onde todos, não é, são ouvidos e são acolhidos e, portanto, podem contribuir para essa transição. Porque se assim não for, ou esta via, não é, em que conseguimos criar sistemas de participação, não é,
claro,
para todos os atores, humanos e não humanos, ou então vamos impor uma nova ordem.
É muito interessante.
Não vou ser eu, seguramente, mas...
antes de passarmos para outra questão, acho que temos aqui um tema para um podcast futuro, que é as fronteiras somos nós que as colocamos. Acho que isso daria para um outro podcast. Antes de terminarmos, e é uma pergunta que é... Nem eu também não tenho resposta para ela, portanto já estou aqui a expor-me totalmente, é que futuros possíveis frente a estes desafios socioecológicos contemporâneos?
Pois é, isso foi um bocadinho que eu... É assim, eu não tenho uma visão catastrofista da vida e do mundo. ou então tento não ter, não sei, se calhar inconscientemente posso ter, mas...
É esperança, não é?
Essa pergunta, exatamente, essa pergunta é uma pergunta que apela ao mais profundo de nós próprios, e eu acho que de alguma forma há alguma força inata que temos, que é a da sobrevivência. Eu acredito nos jovens e acredito que eles têm um poder imenso que ainda não descobriram, mas que estão em vias de descobrir, e que eles vão conseguir mudar o mundo. E eu acho bem que o façam, porque isto está a ficar difícil e estamos a ficar apertados. Portanto, acho que é isso. O futuro é de muita esperança para mim. É de muita esperança, e é essa a mensagem que eu deixo aqui. Aliás, eu acho que os movimentos... Há movimentos... Nós temos assistido a diversos movimentos que vão esmorecendo, não é? Que vão caindo. Mas há aqui dois ou três... que eles têm manifestado alguma capacidade de resiliência. E o dos jovens é um, sem dúvida nenhuma. Não é de um jovem em particular, é dos jovens. Os jovens vão conseguir mudar isto.
Fantástico. Obrigado, professora Fátima,
por este momento. Obrigada eu. Obrigada eu.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.